To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. No episódio de hoje, o teatro, as pombas e a comunidade. A trilha sonora é da Pequena Orquestra Interativa. Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou o diretor e dramaturgo do Grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou educadora, fotógrafa e atriz do Grupo Entre Mundos.
Eu sou Adriano Maurício, sou integrante e fundador do Grupo Pombas Urbanas e agradeço demais o convite do Entre Mundos para participar dessa noite com vocês.
Hoje o nosso bate-papo é com Adriano Paes Maurício, um dos atores fundadores do Grupo Pombas Urbanas, um dos criadores do Centro Cultural Arte em Construção, é ator, é diretor, representante dos pontos de cultura do Estado de São Paulo e ganhador uma vez do prêmio no Ministério da Cultura chamado Tachauá Cultura Viva, é isso?
É Tuxauá. Depois eu Tuxauá. Posso até explicar. Isso é uma palavra indígena que significa liderança. Ele foi um prêmio para várias lideranças de projetos culturais pelo país.
Meu, mas que currículo bacana o seu. E aí eu entro já com a primeira pergunta, que é: como é que você entrou nessa bagaça que é a arte?
Então, rapaz, essa bagaça sempre me atraiu, assim, me enchia os olhos, a vida, né? E eu tive a sorte de ser uma criança. Eu morava em Bauru e minha irmã era bailarina, então era uma cidade do interior e toda a malucada da cidade ficava na minha casa. E eu, pequenininho, ficava vendo aquilo e ficava fascinado. E com 6 anos, mais ou menos, eu vi pela primeira vez teatro com a minha irmã em cena e também fui no circo. E essas duas experiências me marcaram muito. Eu tenho inclusive foto, assim, então é muito legal, porque eu tenho foto da minha cara assistindo os espetáculos, tanto de circo quanto de teatro. E aí fiquei a fim de fazer. Como a vida, ela é muito, é maravilhosa em algum sentido, assim, eu tive a sorte de, com 13 anos, abrir uma oficina cultural na rua da minha casa. E aí eu tive acesso a um curso de teatro gratuito na oficina Luiz Gonzaga, que foi ministrado pelo Lino Rojas, que é o fundador do Pombas Urbanas.
Nossa, oficina Luiz Gonzaga, que saudade, né, dessa oficina.
Eu moro, inclusive, na rua da Luiz Gonzaga, então nesse, onde era, né, há 30 anos atrás. Então, eu tava muito mobilizado, né, eu queria fazer alguma coisa de artes, e aqui no meu bairro, a única coisa que tinha era um curso de balé. E aí, com 13 anos, eu falei, vou entrar no balé, porque é a única coisa que eu vou conseguir fazer. E menino ganhava bolsa, porque sempre teve muito preconceito, né, de menino fazendo dança, especialmente 30 anos atrás. Aí eu falei, meu, eu vou fazer dança. E no dia que eu saí pra me inscrever, eu vi um carro de som passando avisando que ia inaugurar a oficina cultural. E o curso era pra maiores de 16 anos, eu tinha 13. E aí eu comecei a ir todo dia até a janela da oficina e pedia pra entrar e falar, olha, é pra maior de 16 anos. E eu continuava na janela. E no outro dia de novo, e de novo. E aí um dia eles abriram a porta em vez da janela e eu nunca mais saí.
Muito bom isso. É interessantíssimo como essas oficinas, essas coisas são importantes pro fomento da arte. Eu fiz balé, já falei mil vezes isso no programa, e eu comecei com 6 anos de ver uma vizinha que dançava e eu ia acompanhava. E eu entrei no teatro, primeiro por causa de oficinas culturais. A minha cidade, eu sou de Ribeirão Pires, e ela tinha um núcleo muito forte de oficinas culturais, na época em que eu era adolescente. E aí, para complementar a dança, eu fui fazer teatro. E acabei adorando teatro, depois fui pra faculdade de teatro e tudo mais. Só que essas oficinas acabaram, né? A política acaba mobilizando tudo para dar errado ou para dar certo, né?
Exatamente, né? São escolhas, né, que os nossos governantes infelizmente fazem, e sempre a cultura ela é uma coisa muito mal compreendida, né? Eu nesse tempo todo, outro dia estava conversando inclusive sobre políticas culturais e tal. Imagina, eu comecei em 89, então a gente viveu o momento da abertura democrática até os nossos dias de hoje. E não existia, né? Quando eu comecei, imagina, aqui no meu bairro, que é São Miguel, o único espaço cultural que tinha, que era aquele antigo cinema na Praça do Forró, tinha se tornado uma igreja. Inclusive tem muitas histórias, né? O MPA passa a existir, que é o Movimento Popular de Arte aqui da nossa região, porque veio um grupo de pesquisadores da USP para pesquisar a Capela de São Miguel, que era um sítio cultural dos mais antigos da cidade de São Paulo. E aí eles precisavam justificar se na periferia existia cultura. E aí começaram a pesquisar os fazedores de cultura daqui e descobriram a galera que tocava sanfona e tal, e que tinha uma vida cultural imensa em São Miguel. E quando juntaram esses artistas, surgiu o Movimento Popular de Arte. Mas é um pouco isso que você está falando, né? Desses 30 anos que eu faço cultura, não tem uma compreensão, né? Nunca houve, né? Acho que poucos anos atrás que começou a se pensar um Sistema Nacional de Cultura, que se começou a pensar que cultura está em todos os âmbitos da vida. E quando teve vamos dizer, se começou a se organizar uma política cultural no país, entrou um outro governo e desfez o Ministério da Cultura. Então a gente vive sempre como fazedor de cultura à míngua, né? Agora, ontem foi Dia do Trabalhador, e muita gente esquece que esse é o nosso trabalho, essa é a nossa profissão. Para muita gente, a gente voltou, depois que acabou o Ministério da Cultura, a esse olhar de quando eu comecei. Ah, é vagabundo, não tá fazendo nada, né? Muito triste isso.
Você tinha comentado agora há pouco sobre como surgiu o grupo, né? O Pombas. Aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como foi esse início, né? Como tudo começou?
O Lino, ele era um peruano que veio exilado pro Brasil na época da ditadura. E aí ele foi dar aula na USP, deu aula em vários lugares, e num determinado momento ele fez uma escolha que ele ia trabalhar com a galera da periferia. E aí ele escreve um projeto chamado Semear Asas, que foi o projeto que foi desenvolvido na Oficina Luiz Gonzaga por um ano. Foram quase 800 vagas, e eram cursos para jovens, para educadores, teve uma série de cursos, que a partir desse processo que ele fez, se formou o primeiro grupo, o primeiro núcleo do Pombas Urbanas. E eu era esse menino que tinha 13 anos e entrei ali no meio, né? O Lino tinha essa visão assim, de que a gente em São Miguel tinha uma bagagem cultural muito rica, né? Por a maioria filho de nordestino e tal. E ele falava disso, ele falava, na época que começou o Pombas, inclusive tava na moda aquele lance de surfar no surf de trem, que eu acho que não é da época de vocês aí, mas ele falava, se esse jovem se arrisca pra surfar no trem, pra se pendurar na ponte da Oricanduva e escrever seu nome em busca de uma identidade, esse jovem pode produzir arte. Então toda a pesquisa do Pombas, especialmente naquele começo, era pra ter uma poética de jovens da periferia. Os espetáculos todos nasciam dessa poética e dessa pesquisa de formação de ator, né? De linguagem, dramaturgia e formação de ator que o Lino desenvolvia. E aí o primeiro espetáculo que a gente faz nesse período aí, que acho que foi em 90 que estreou, se chamava Os Tronconenses, que eram os habitantes de Tronconé, que é um país imaginário, e chamava Tronconé porque quando o Lino perguntou por que o Brasil chamava Brasil, ele perguntou para uma japonesa, e ela queria explicar que vinha do pau-brasil, ela falou, Brasil é Tronconé, Tronconé, e aí ele ficou com essa de que Tronconé era o Brasil e os Tronconenses éramos nós.
Muito bom!
E aí falava desse mundo dos adultos a partir do olhar dos jovens. Então a gente nesse espetáculo falava das loucuras, como a gente achava o mundo dos adultos muito louco. Basicamente é isso. Então tinha uma personagem que era a louca, que era uma mulher que vivia na praça onde essas crianças, esses jovens estavam, e aí eles iam revelando, faziam cenas do que acontecia no mundo deles. Era mais ou menos isso.
E isso vira um grupo mais profissionalizado quando?
Então, esse espetáculo, Os Tronconenses, ele realmente foi uma primeira montagem. A gente subiu no palco a primeira vez no FEPAMA, na época, que era o Festival de Teatro Amador, que existia ainda nessa época movimento de teatro amador na cidade de São Paulo. E aí a gente ganhou 5 prêmios nesse festival, né? E isso mexeu muito com a gente, porque era a primeira vez que a gente fazia teatro, e a gente criou um grupo. E aí foi acontecendo muita coisa, a gente viajou, teve convites, mas não existia um espaço cultural pra nós aqui, né? Então a gente acabou tendo que sair, ocupamos o Parque Chico Mendes, né? Quando ele inaugurou, depois ocupamos o Tendal da Lapa, quando ainda esse processo que ele teve de se transformar num espaço cultural, nós somos um dos grupos que ocupamos lá, e primeiro procurando ter alguma estrutura como um grupo, tendo um lugar para ter seu trabalho, né? E aí depois foi tendo um movimento que não bastava isso, a gente queria se profissionalizar. E aí o grupo sai, a gente vai morar junto num apartamento no centro, demorou um tempo isso, né? A gente foi morar junto. E o segundo espetáculo nosso, que foi se chamou Funâmbulo, que era a partir de um texto do Jean Genet, a gente ganhou um prêmio da Funarte, que era o prêmio Flávio Rangel de pesquisa. E esse dinheiro a maioria das pessoas do grupo largou o emprego, tudo maluco, né? A gente tava morando juntos, foi morar junto e largou o emprego, né? Eu era office boy, cada um tinha um trabalho assim, e a gente conseguiu ficar ensaiando, né? A gente tinha uma rotina de ensaio diária, já não era mais de final de semana, e tinha uma rotina mais séria, assim, de ensaio, e tinha um espaço que era o Tendal da Lapa, e tava morando no centro, e passamos a tentar ocupar os teatros do centro. Então, a nossa primeira temporada, acho que foi na Funarte, depois no KVA, que era um espaço em Pinheiros, a gente também ocupou o TBC, e aí a gente foi ocupando espaços do centro da cidade, e que isso também mexe muito com a gente num determinado momento, porque a gente percebe que a gente queria, na verdade, ter um espaço na periferia, né? E começa um caminho, depois de se profissionalizar, um caminho que é voltar para a periferia.
Engraçado isso, né? Sei, mas eu vejo muito isso das pessoas quererem ir pro centro, e aí vocês estavam no centro, mas sentiam essa necessidade de voltar para a periferia, né? Que basicamente foi onde tudo começou. E aí hoje vocês atuam na periferia. Como foi essa volta, né? Como foi essa chegada na periferia de volta?
Então, Bianca, é muito, muito engraçado, né? Até penso muito naquele momento como um momento de consolidação, né? De profissionalismo e de afirmação, né? Porque também existia muito preconceito, né? 20 e poucos anos atrás, o grupo esse ano completou 30 anos. Então, naquele momento, não era muito comum, né? Tipo, você falar, um grupo de periférico e tal. Imagina, tava longe e tá na moda. Hoje tem muitos grupos, se discute muito uma cultura periférica, mas naquele momento não existia isso. Então, pra gente era quase uma afirmação, né? Tipo, porque eu lembro que a gente tentou se cooperativar, se sindicalizar e tal, e parecia que que as pessoas não viam o nosso trabalho como trabalho, que nós éramos um grupo de teatro profissional, éramos atores, existiam esses caras aí são lá da periferia, sabe? A gente sentia esse preconceito. Então ter ido pro centro foi uma afirmação também, né? De ocupar um espaço na cidade, afirmar que a gente tinha um trabalho artístico, pra gente foi muito importante. Só que, meu, a gente fazia um espetáculo, o nosso espetáculo sempre tinha alguma temática social. Então falava de abandono, falava de questões, especialmente o Ventre de Lona, que foi um espetáculo que ficou pelo centro, e o Mingau de Concreto, ambos falavam do abandono, da cultura, da educação, tinham muita temática, assim, de uma crítica social, e não era entretenimento, as pessoas iam falar, pô, não vai sair com a namorada pra comer sushi e vai no teatro e ver um espetáculo falando de abandono, não era o que a pessoa queria ver, entendeu? Então não era um sucesso de público, não era um teatro, vamos dizer assim, que caía no gosto dos teatros do centro. E a gente sentia o contrário quando a gente apresentava na periferia, que a galera ria, se divertia, falava, meu, é isso mesmo, sabe? É isso que eu queria ouvir. Então, foi natural a gente querer voltar e fazer teatro pra, vamos dizer, pros nossos, né? Pra pessoas como nós, pra pessoas populares e tal. Então, o grupo tem uma trajetória também muito de ter ocupado o espaço da rua. O Pombas Urbanos ficou conhecido muito como um grupo de teatro de rua, porque a gente acabou indo muito pra rua antes de achar um espaço, e a gente fez muito. A gente sempre teve uma coisa de multiplicar a nossa experiência, né? De dar aula. E a gente deu muita aula em ONGs. Trabalhou em Perus, em Paraisópolis, em várias periferias dando aulas. E aí, por conta disso, a gente fala, pô, a gente precisa ter um espaço nosso. E começa a procurar um espaço aqui em São Miguel Paulista, que é o lugar de origem do grupo. Só que a gente não encontra esse lugar. A gente até encontrou uma casa abandonada em Itaquera, que a gente tentou ocupar e não deu certo. E um dia a gente encontrou esse galpão abandonado em Cidade Tiradentes. Era um bairro jovem. Na época que a gente chegou tinha 21 anos, agora tem 36. E tinha um galpão que estava abandonado há 10 anos. Um galpão que era um antigo supermercado Tatá, que tem 1.600 metros. Mas era uma ruína, não tinha telhado, não tinha nada. E pertencia à Coab. E a gente consegue, naquele ano, a gente tinha participado do movimento Arte contra a Barbárie e tal, a gente é contemplado pela primeira vez pela Lei de Fomento ao Teatro, com um projeto que se chamava Do Teatro à Comunidade, da Comunidade ao Teatro. E a gente tinha pedido para a Coab um espaço para desenvolver as atividades, e eles tinham dado uma carta de interesse. E aí a gente acha esse galpão e consegue, com autorização da Coab, ocupar ele. Mas aí começa um monte de coisa, uma longa aventura para reformar esse galpão e tornar ele um centro cultural, que hoje se chama Centro Cultural Arte em Construção.
Voltando um pouco, é muito curioso para mim o nome Pombas Urbanas. De onde veio esse site?
Ah, é muita coisa esse nome aí, porque a gente não sabe direito. É engraçado que tem um caderninho que a gente tem lá guardado nos arquivos que tem uma discussão sobre isso, sobre o nome. E aí tinha várias sugestões de nomes, um pior que o outro, cara. Mas a gente tem umas deduções, assim. A gente gostava muito de Legião Urbana na época. A primeira vez que a gente saiu pra fazer uma cena, a gente foi pra Praça do Forró fazer uma intervenção. Eu fazia um pássaro. Tinha eu e um outro amigo, a gente fazia dois pássaros chorões que vieram da Bahia. E eles comiam qualquer coisa, comia bituca de cigarro, qualquer coisa que eles vissem na praça, porque eles estavam com muita fome, eram dois passarinhos imigrantes. E o Lino cantava cucurucucu, paloma, ele ficava cantando, e aí a gente ficou a trupe de pombas cucurucucu. E aí, como todo mundo gostava do Legião Urbana, acabou virando Pombas Urbanas. E depois a gente foi fazendo uma série de analogias com isso, que, né, porque é um bicho que se adapta à cidade, né, que as pessoas chamam de rato com asas, e a gente falava de como o jovem via a cidade. A gente foi fazendo um monte de analogia. É, isso dá uma conversa só o nome.
Nossa, mas muito bom, é muito legal essa coisa do caderninho, de ter esse registro, né?
É incrível, ele sobreviveu, ele tá lá com a letra de todo mundo, cada um deu uma sugestão de nome, a gente tem isso guardado até hoje.
Nossa, bem interessante mesmo. E quando vocês conseguem esse espaço, né, e começam a reformar, como começa a funcionar o grupo dentro daquele novo espaço, de volta à periferia? Como foram os primeiros passos depois disso?
Então, Bianca, que é engraçado, né? A história é a mesma, mas cada vez que a gente conversa sobre ela, parece que a gente vai revisitando, né? Então, na hora que você perguntou aqui, eu tive vários insights aqui, mas uma coisa, eu acho que não foi do jeito que a gente planejou, porque a gente queria um espaço para ser a sede do grupo. E aí chegou lá, era um espaço gigantesco, todo em ruínas. E nós somos numa época pré-editais. Naquele tempo, não existia muito edital público. Então, a gente ficou com, vamos dizer assim, um elefante branco na mão, né? Eu lembro que a gente não tinha apoio nenhum. A pouca grana que a gente tinha, a gente ia colocar na reforma. E tinha tipo 10 toneladas de entulho pra tirar naquela época. Então a gente tava assim, enlouquecido, sem saber o que fazer. E conseguimos, com toda a precariedade, reformar telhado, fazer algumas coisas. E por isso que virou Centro Cultural Arte em Construção. Porque a gente percebeu que ia ter que ir construindo aos poucos um espaço físico e uma arte com as pessoas do bairro. E aí as oficinas abriram, teve também 800 inscritos que não sabiam que era teatro. Então a galera veio vestido de primeira comunhão, de roupa branca, com o chão tudo quebrado, cheio de poeira. E, claro, todo mundo foi embora. Sobrou, tipo, 10 pessoas daquele monte que passou no primeiro curso. E a gente percebeu que não dava pra ser só um teatro, né? Nós queríamos um espaço pra dar aula e pra fazer teatro. Mas as pessoas vinham e perguntavam, ah, vai ter biblioteca? Vai ter música? Vai ter circo? E aí a gente começou a falar, pô, vai sim, vai ter tudo isso. Traz seu livro que eu trago o meu e a gente faz uma biblioteca. E aí a gente começou a fazer junto com as pessoas e dar vazão para os projetos das pessoas, né? E por isso que virou um centro cultural, porque começou a abarcar os projetos culturais da comunidade. E logo na sequência, um ano depois, o Lino veio a falecer. Então isso tudo mexeu muito, assim, quando eu falo, você perguntou, né, como foi pra gente. A gente teve um momento que quase a gente deixou de fazer teatro para pensar esse projeto cultural e para fazer teatro com as pessoas. Então, criar grupos de teatro, criar um fazer artístico da comunidade. comunidade, né? Então saiu muito dos nossos planos e ao mesmo tempo a gente falava, não, mas a gente tá fazendo teatro, tá fazendo com outras pessoas. A gente começou, o Lino tinha falecido também, eu jamais imaginei em dirigir um grupo, por exemplo, eu sou ator, mas aí de repente eu já me vi dirigindo, então a gente foi tomando os rumos que eram necessários ali naquele momento.
E hoje em dia a atuação do grupo e do espaço?
Foram muitos projetos que passaram ao longo, são 15 anos lá, né? Então a gente fazia encontros de teatro comunitário, colaborava com a mostra de teatro de rua ali no Rojas da cidade de São Paulo, passava por lá, recebia, tem uma programação de teatro, tem a biblioteca comunitária, são 9 mil livros, os cursos que a gente faz, a gente também teve projetos de letramento, projetos, né, que faziam uma interface com o desenvolvimento do bairro, né, apoiando a educação, apoiando a saúde, apoiando outras áreas também, mas vai, os últimos 2-3 anos foram anos muito difíceis, né, porque houveram muitas mudanças no setor cultural, também o grupo se dividiu, então muitas pessoas saíram do grupo por uma questão até de sobrevivência, e hoje a gente na verdade tem a programação do teatro, tem alguns cursos que a gente ministra, a biblioteca comunitária, a sessão para outros grupos ensaiarem ou apresentarem, e o processo criativo do próprio grupo Pombas Urbanas. E isso tudo já é muita coisa que a gente, pra gente dar conta, entendeu?
Sim, imagino.
Tem tudo,
sim.
É, tem tudo isso e ainda mais tem a gestão do espaço, né? A questão administrativa, burocrática e tudo mais, que imagino também que não deve ser fácil. E nessa questão mais burocrática, como funciona? O grupo inteiro, ele cuida disso ou tem alguém específico?
Então, Bianca, a gente tem uma coisa que o Lino sempre colocou, né, desde o começo do grupo, que ele chamava de ator orgânico, né? Ele falava assim, tem que formar um ator orgânico. Como vocês não vieram de berço de ouro, vocês têm que aprender a criar, a produzir e administrar a arte de vocês. Então, sempre nós fomos envolvidos em todas as cadeias relacionadas ao processo artístico, né? E no Galpão é igual, a gente também participa de toda a gestão do espaço. Teve uma época que nós éramos uma equipe de 30 pessoas, né, no espaço. Hoje nós somos o Pombas Urbana, 4 pessoas que são fundadores, mais 4 da equipe. E tem outros grupos que ocupam, mas eles não têm a mesma responsabilidade que nós, né? Então, dentro dessa gestão, somos em 8 pessoas e praticamente todos fazemos tudo.
É complicado, né?
É
complicado. Essa gestão de espaço, gerir um grupo já é difícil. Gerir um espaço, né, ainda com uma galera assim, uma turma mais reduzida, é bem complicado. E hoje, em tempos dessa política maluca de extrema direita que a gente tem aí rolando no Brasil, como que o grupo tem se mantido? Porque a gente tem visto aí no ano de 2019 em São Paulo, os editais que eram para os grupos enormes, né, aqueles grupos grandes, por exemplo, a Lei de Fomento e tudo mais, eles reduziu-se bastante. E os editais que eram para grupos menores foram para grupos maiores, porque os grupos maiores perderam espaço. E assim vai. Essa política vem desmantelando os editais e desmantelando uma série de coisas, espaços. Posso falar abertamente que o grupo Entre Mundos trabalhava, ocupava o espaço da Funarte, e a gente acabou saindo de lá na virada de governo e tudo mais. E aí complica você achar um novo espaço para trabalhar, para o pai, tudo mais. Como é que vocês se mantêm como grupo e como centro cultural, né? Nesses tempos de política de direita e agora com toda essa coisa do coronavírus.
Nossa, Rodrigo, muito difícil, cara. Posso te falar que a gente tá se mantendo com muita dificuldade, como eu te falei, né? A gente teve uma época que era 30 pessoas, a gente teve patrocínio da Petrobras, a gente teve patrocínio do Itaú, a gente teve Lei de Fomento ao Teatro. Então nós tivemos uma trajetória em um tempo também onde a gente conseguia fazer muitas ações, eram 300 alunos por semestre, era uma condição muito diferenciada da que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o ano passado inteiro a gente não teve nenhum apoio, as ações que aconteceram de forma voluntária, a gente manteve com muita dificuldade, a gente tinha um fundo ainda, um pequeno fundo do grupo que conseguiu cobrir muito tempo, fizemos catarse, campanha para arrecadar grana, vendemos espetáculo, a gente fez de tudo para manter ali aberto. E ficou um tempo fechado também o galpão, mas pagando as contas e tal. Esse ano aconteceu exatamente o que você falou, a gente ganhou a lei de fomento à periferia, que era uma lei que inclusive a gente ajudou a fazer, a redigir, lutamos para que ela acontecesse, mas sempre pensando que ela poderia ajudar grupos menores que o nosso. Mas hoje eu agradeço demais que a gente conseguiu entrar nela e estamos mantendo o espaço com um cinto super apertado, mas graças à lei de fomento à periferia, né?
E você falou do galpão que ano passado ali ficou fechado para as atividades e tudo mais. E normalmente, no dia a dia, assim, o galpão ele costuma, você falou que tem uma biblioteca também, né? Como que é o funcionamento? Ele costuma ficar aberto para a comunidade acessar o lugar, acessar os livros e tudo mais?
Isso, lá o galpão ele é aberto de terça a sábado, das 10 às 6. Além desse horário, também tem outros horários que tem grupos que ensaiam à noite ou no domingo. Mas para a comunidade ele é aberto de terça a sexta, das 10 às 6. E tem uma bibliotecária que é a Neia, que ela é uma pessoa que ela ama a biblioteca, ela abraçou aquela biblioteca. A biblioteca se chama Milton José Assunção, que foi um escritor do bairro, e a gente homenageou ele. E a Neia abraçou, e aí a biblioteca fica com os livros à disposição para a comunidade. Inclusive agora, também nesse período de pandemia, muita gente levou livro e a Neia tá combinando o dia da devolução e para que as pessoas possam pegar novamente, né? Mas ela fica aberta cotidianamente lá para as pessoas e tem muito, muito livro e muito usuário que utiliza, né?
Aí você falou que tem grupos que ocupam o espaço de vocês também. E aí eu pergunto, esses grupos são especificamente da região? Como é que um grupo de teatro faz para acessar esse espaço?
Então, num determinado momento, nós formamos muitos grupos no bairro. A gente formou, sei lá, vários grupos, não saberia te dizer quantos agora. E até chegamos a ser uma incubadora de uma cooperativa que se formou no bairro para abrigar alguns desses grupos. Mas nos últimos tempos, tem acho que dois grupos locais que estão ocupando, né, que é o Palombar e uma TV comunitária, e às vezes grupos de fora. Recentemente a gente até cedeu para a Sinhá Zózima, que ensaia um espetáculo novo. Tem grupos que vêm, às vezes solicitam por um período só, tal, de 3 meses e tal. O Exército Contra Nada, que é um grupo que eu também estou atuando e que os integrantes, na verdade, não moram em Cidade Tiradentes, está ocupando lá. Então é um pouco isso, né? A gente, por muito tempo, foi mais para grupos locais, mas hoje ele é aberto para qualquer grupo que queira utilizar.
Teve uma hora que você comentou também sobre algumas, vamos dizer assim, ações sociais, né, que o lugar teve, de letramento e outras coisas para a comunidade, né? Pensando aqui, eu queria saber um pouco dessa importância, né, do galpão para a cidade de Tiradentes, porque já tá lá há um tempo, eu imagino que esse contato com a comunidade mudou bastante a comunidade em si e o grupo também, como você já comentou, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa parceria mesmo, sabe, do galpão com a comunidade.
Uhum. Quando a gente chegou, a gente se deu conta que não dava pra ser um projeto pra ser só teatro, mas também a gente se questionou muito, assim, a gente falou, pô, mas o que a gente quer fazer? A gente não quer ser um grupo que faz assistência social. O nosso lugar é a cultura. Então, é que enfim, aquelas coisas de ficar pensando qual seria a nossa ação e tal. E aí, num dado momento, a gente chegou assim à conclusão que a gente queria trabalhar para o desenvolvimento local, né, cultural e humano, mas a partir da arte. Então, todo o nosso trabalho sempre foi pensando como a gente podia colaborar com o desenvolvimento do bairro. Pensando sempre, né, que o teatro e a arte em geral, ela amplia assim, essa capacidade crítica das pessoas e a capacidade também de se expressar e de ver o mundo, né, que está ao redor dela. Então, os espetáculos, eles sempre falaram de alguns, os grupos que de alunos e tal faziam, sempre tinham uma reflexão sobre a própria comunidade ou buscavam intervir na comunidade. E também os projetos que nasciam, eles não nasciam assim, porque a gente quer da nossa cabeça, né? Por exemplo, o letramento, ele surge porque existiam dados, né, que de uma grande defasagem naquele momento das crianças para irem para a quarta série. Elas iam e não, na época, né, era a quarta série, e não estavam alfabetizadas. Isso acontecia dentro das nossas turmas. O menino entrava lá, por exemplo, e aprendia o monociclo em uma aula, duas aulas. E na hora que ia conversar com ele, ele não era alfabetizado. Então a gente pensava, pô, não é que esse cara não tenha uma capacidade de aprendizagem, é que ele talvez não esteja tendo a motivação correta, ou não está tendo, vamos dizer assim, o estímulo certo para se desenvolver. E aí a gente começou a pensar ações de letramento onde a arte fosse uma ferramenta, ou uma ação, vamos dizer, de um curso de teatro, mas que o objetivo principal era ampliar a visão de mundo do jovem, né? Ampliar a capacidade dele de conhecer a cidade, conhecer as possibilidades e fazer escolhas, né? Então sempre tinha esses eixos, assim, né? Os cursos tinham um olhar onde ele pudesse colaborar com o desenvolvimento do bairro. E o bairro, nesse, por sorte, também foi um período assim, foi 2010, né? Mais ou menos. Não, eu sou péssimo de data, agora não vou lembrar. Mas a gente pegou muito o período do Lula, pegou algumas gestões, né? Que também pensavam a cidade de Tiradentes como um lugar, um eixo de desenvolvimento. Então abriu o céu, abriu fábricas de cultura, abriu o hospital. Então foi um período também que o bairro estava vindo à tona muitas questões de desenvolvimento. Então tinha o conselho de saúde do bairro, que às vezes procuravam a gente. Então houve um diálogo muito bom em relação ao desenvolvimento do bairro através da cultura.
Eu sou do ABC paulista, né? Nascido e crescido, mas sou cidadão do estado, porque eu já morei em todos os lugares possíveis, assim, né? Já mudei. Nos últimos 9 anos eu me mudei 9 vezes, pra você ter uma ideia. Então não tem esse vínculo com lugar nenhum. Mas, assim, nos meus estudos de teatro e tudo mais, eu sempre ouvi como emblemático de vocês o espetáculo Cidade Desterrada. Ouvi muitas vezes. Ouvi, inclusive, num grupo de pesquisa em dança que eu tinha na Unesco, que eu participava, né? Eu participava. Que era da Kátia Godoy, uma mestra em dança lá. Na Unesp, ela falou desse espetáculo também. Um monte de gente que eu conheço já falou desse espetáculo. Você podia falar um pouquinho dele pra mim?
Posso sim. O Cidade Desterrada, ele foi um espetáculo que eu acho que reflete até um pouco essa pergunta da Bianca, assim. Porque a gente fazia uma coisa que chamava Café Memória. Era um café e as pessoas contavam as histórias do bairro. E dentro desse espaço que se chamou Café Memória, que acontecia, tipo, uma vez por mês, essa prosa de vizinhos, a gente foi coletando histórias do bairro e criou um espetáculo, que o Cidade Desterrada, que falava justamente da história da cidade de Tiradentes. E aí tinham três linhas ali no espetáculo, que era o próprio grupo, a história do grupo dentro do bairro, algumas coisas que a gente viveu, por exemplo, a morte do Lino, né? As histórias de lutas, porque a gente ouviu muitas histórias de lutas, assim, toda, aliás, cidade de Tiradentes é um bairro, é um território de luta. Então, como chegou o ônibus, que é uma história curiosa que a galera contava, que o ônibus ia até um determinado lugar e aí um dia a galera prendeu o fiscal dentro daquela guarita, daquela cabine de fiscal, e levou a guarita até onde eles queriam que o ônibus chegasse, sequestrou o fiscal. E aí falaram, a gente só solta ele quando o ônibus chegar aqui. Então essa história era uma história que a gente fez uma cena sobre isso, tá? Mas a gente ouvia muitas histórias de luta, como chegou a escola, como chegou o hospital, como chegou o ônibus. E aí o espetáculo, ele tinha a história do grupo, a história das lutas e uma história que ela precede o bairro. Como o bairro é muito jovem, tem 30 e poucos anos, mas a gente ouvia muito que foi um território indígena, que era uma fazenda, que tinha escravos. E aí a gente foi pegando uma história meio mítica, assim, de seres que era a nossa ancestralidade, vamos chamar assim, a ancestralidade do bairro que habitava ali, os mitos, né? Então eram três histórias que atravessavam e era muito emocionante, né? Porque a gente apresentava dentro do próprio bairro e sempre fazia um bate-papo no final. Então as pessoas começavam a falar, às vezes era mais legal o bate-papo do que a peça, né? Elas falavam, foi assim que aconteceu tal coisa, elas se reconheciam muito. Então foi um espetáculo muito emocionante.
Foi um espetáculo itinerante pelo bairro, ou de rua, ou alguma coisa assim?
Não, ele era um espetáculo feito para o galpão. Então, inclusive, um dos personagens que tinha era o Chan, que era como a gente colocou um apelido pro Tatá, que era o dono do supermercado, que foi o galpão, né? Que o galpão foi um supermercado. Que também tinha histórias desse Tatá, que diziam que, enfim, que ele sumiu, que ele foi um pilantra, que mexia com carga roubada e fugiu e tal, e por isso que o mercado ficou abandonado. E aí a gente misturou tudo isso aí, né? Então tinha um personagem que era o Chan também, e o cenário era o próprio galpão.
Ah, entendi.
Vê que interessante. Antes da gente conversar, eu tava dando uma olhada no site de vocês e tudo mais, e o figurinista de dois espetáculos de vocês, pelo menos dois que eu vi, né? É a gente já conversou com ele aqui, que é o Gardim.
É, eu gosto demais do trabalho do Gardim, cara. Ele é sensacional, assim. O espetáculo que eu fiz agora com o Rafael também, que é o Mundano, que é um outro espetáculo com o grupo Exército Contra Nada, foi ele que fez o figurino também. Aí é muito engraçado, né? Porque ele é um cara, ele fez os figurinos do Castelo Rá-Tim-Bum, ele é super sensível, que manja demais fazer figurino. Aí eu, esse último figurino, eu não tava entendendo como é que ele ia juntar as coisas. Eu falei, Gardim, mas como é que você vai fazer, cara? Tá pegando uma coisa daqui, outra dali. Aí ele falou, bom gosto, Adriano, bom gosto.
Esse ano você falou que vocês estão com edital, né? E vocês estão com alguma peça em andamento ou alguma nova criação, uma peça que já está pronta? Quais estão sendo os trabalhos de vocês desse ano?
Então, Bi, a gente tá com esse projeto da Fomento, ele tem três eixos, assim, que é a manutenção do próprio galpão, da biblioteca, das atividades do galpão, né, da cessão de espaço para outros grupos, as oficinas e espetáculos, que infelizmente está tudo parado por conta dessa quarentena, eu tô com o coração partido nisso, e uma pesquisa dramatúrgica para criar um espetáculo novo. A gente teve dois espetáculos, né, que foi esses últimos, né, que foi o Cidade Desterrada e o Vulcânico, e aí o grupo se separou. Então, a gente no Cidade Desterrada queria falar de memória e identidade. E nesse espetáculo, nesse próximo espetáculo, a gente queria refletir com a comunidade sobre futuro. E olha que coisa, né? É um momento que a gente não tá conseguindo nem pensar em futuro. Não tem coisa mais incerta do que futuro pra falar com as pessoas do bairro nesse momento. Mas esse é o ponto que a gente tá refletindo, e é uma reflexão a partir das pessoas da comunidade.
Imaginando que eu sou de um grupo, né? Então, imaginando que sou eu, e eu tô com vontade de tentar e apresentar no espaço de vocês. Como que é esse processo?
Então, a fazer contato com a gente, tem, acho que no site lá, ou no Facebook, pode fazer pelo Facebook também, mas tem um número lá, que é só mandar uma mensagem, um e-mail, e tem uma pessoa lá que é o Big, que normalmente é ele que cuida da agenda do espaço. Mas, em geral, a gente fecha com 2 meses de antecedência. Então, por exemplo, a gente tinha, antes da pandemia, já programado espetáculos de março e abril. E aí parou tudo, então agora a gente não sabe quando será retomado. Mas é fácil, a gente cede, a gente não cobra a cessão de espaço. Muitos grupos que vão para lá se apresentar vêm por uma parceria, porque tem algum edital. E tem alguns grupos que, em seus projetos, prevêem uma ajuda de custo para o galpão, mas como simbólica, assim. E aí a gente aceita também, porque é difícil manter lá. Mas a gente, em geral, não cobra nada para nenhum grupo que queira fazer nenhuma atividade lá.
Deixa eu te perguntar, você falou que em uma época, quando fizeram letramento, esses outros apoios, principalmente na área da educação, que eu acho, né, eu sou da área da educação, acho show isso, adoro isso, acho que a arte tem que contribuir muito com a educação, assim como a educação também deveria contribuir mais para a arte, mas hoje em dia tem algum estudo de como impacta na comunidade o trabalho do grupo e do espaço? Porque eu imagino que o impacto seja grande, visto que na periferia ainda tem poucos espaços, né?
Não tem. Hoje em dia, não. É o que eu tô te falando. O ano passado foi um ano tão difícil que a gente, de verdade, pensou em fechar. Então, é muito doido isso, né? Como construir uma coisa demora muito tempo, mas desfazer é muito rápido. Então, esse período, a gente ficou 6 meses sem ter nenhum curso, nenhuma atividade. Esse período desmobilizou tudo, cara. Desmobilizou tudo. Eu não saberia mensurar nada de quanto impacta, né? Mas, por exemplo, eu vou te falar o que a gente previa esse ano, né? Também agora com coronavírus, também já não sei. Os meninos lá do grupo Circo Teatro Palombar, que é um grupo que ocupa lá e que eu dirijo, eles teriam 20 apresentações esse ano dentro da comunidade. 10 delas seriam cedidas no galpão para escola pública. Então, você imagina, né? São 150 lugares no teatro. Esse ano, tranquilamente, né, só com as apresentações do grupo, passariam 1.500 alunos das escolas públicas vendo espetáculo e discutindo sobre cultura e sobre arte lá. Esse primeiro semestre, a gente estava com quase 100 alunos no galpão, né, que também, dentro de cada turma, acaba acontecendo discussões muito significativas, né, sobre o bairro, sobre a comunidade, sobre as necessidades. Né? Isso fora todas as ações de grupos convidados que viriam e do Pombas também. Então, eu acredito que é muito significativo, especialmente essa parceria com a educação, sabe? Cada vez que eu converso com algum professor que foi lá, a última vez a gente precisou de um depoimento de uma professora em vídeo, ela chorou, assim, né? Ela falou, meu, vocês não sabem quanto vocês são importantes pra gente em relação a trazer os alunos e discutir com eles a partir de uma atividade cultural. Então, eu não sei mensurar, mas eu tenho certeza que é importante, sabe? Ter um trabalho artístico dentro de um bairro, né? Eu acho que colabora muito pro desenvolvimento humano das pessoas, sabe? Eu acho que é muito enriquecedor.
Eu acompanhei uma vez uma apresentação lá, né? Onde uma escola foi assistir. E, gente, eu fiquei encantada, assim. Os alunos, eles estavam indo a pé, não sei exatamente a distância da escola lá pro galpão. Eles estavam indo a pé, todo mundo em fila, assim, cantando sobre o galpão, que eu não lembro agora uma musiquinha, mas era uma musiquinha sobre o galpão. Lindo, super empolgados, assim. E eu, assim, comecei a pensar sobre, falei, gente, olha que loucura, né? Como isso deve ser importante, assim, pra eles, pras crianças terem essa oportunidade de irem assistir perto deles, perto de onde eles estão, né? Que isso também é muito importante, porque quando tinha excursão pra teatro na minha escola, era sempre lá no centro, então demorava horrores pra chegar. Então, como deve ser importante, assim, ir assistir um espetáculo do lado da sua casa, um espaço, assim, onde você pode entrar em contato com a arte, sabe? Ainda mais com todos esses cursos. Então, acredito sim que mesmo que não tenha essa numeração, né, de quanto impacto tem pra comunidade, com certeza é muito importante esse espaço por lá.
É, e é muito emocionante, né, isso que você tá contando de quando uma escola vai e tal. Eu sempre acreditei muito, né, que a arte tem que fazer sentido pra vida, né? Não pode ser só uma coisa egóica, né, quer dizer, pra mim, né? Quando a gente foi pra Tiradentes, teve uma coisa até que é uma historinha, assim, que é, acho que é bem emblemática, que a gente levava uns grupos que eram amigos nossos e tal, super cultes, assim, né? E aí uma vez eu lembro que a gente levou um grupo e eu vi a cara das pessoas, elas não estavam entendendo nada, né, velho? Eu ficava assim, puta merda, não tava fazendo sentido. Era muito difícil para as pessoas entender aquilo. E aí um dia foi uma peça de um grupo de uma escola, que a molecada do bairro fez uma peça e pediu pra apresentar lá. E eu nem tava assistindo, eu tava fazendo outra coisa. Eu comecei a escutar no teatro as pessoas rindo. Umas risadas fortes, aplauso e tal. Aí eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E fui entrar dentro do teatro, era uma peça dos meninos do bairro. E eu vou ser muito sincero, eu até achei ruim pra caramba. Aí, naquele momento, eu me questionei muito sobre essa questão da estética, né? Eu falei, porra, que bosta que eu sou, né? Pra julgar o que que é bom, o que que é ruim, né? Pra dar valor estético a uma questão artística, né? Porque as pessoas estavam amando aquele espetáculo, porque havia ali uma identificação. Elas se reconheciam e se identificavam com aquilo, elas gostavam daquele espetáculo. Então, hoje eu penso muito nisso, né? Tipo, quando os meninos vão lá da escola e vem um grupo lá, como você conheceu o Palombar, né? Se apresentando, eles ficam enlouquecidos, cara. E eles acham que eles também podem fazer. Eles se sentem capazes de fazer. Então, eu acho que isso tudo que nós estamos falando são coisas não mensuráveis, né? Sim. O quanto impacta na autoestima de uma pessoa saber que ela é capaz de falar o que ela pensa ou de expressar o que ela sente. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem um valor muito grande, mas que a gente não sabe mensurar.
É muito louco. Eu sou um profissional da educação, sou professor da rede estadual há 8 anos, né? Professor de arte da rede estadual. E também trabalho com arte desde sempre, né? Fui bailarino, tive companhia de circo, agora companhia de teatro, né? Faço parte de uma companhia de teatro. E tenho algumas experiências, porque eu sempre tento ligar essa história de escola com o meu outro trabalho, né? Meu trabalho na cultura. E eu tive algumas experiências que foram muito interessantes. Uma delas foi quando eu estava no começo da carreira. Eu fiz uma pós-graduação em teatro contemporâneo e eu dei a louca de fazer um processo colaborativo com alunos do terceiro ano do noturno, numa escola em Mauá. E foi, com certeza, uma das melhores peças que eu já montei na minha vida. Eu escrevi a peça junto com alguns alunos e eles apresentaram e a gente ficou 2 meses na montagem e tal, mas foi incrível a questão de produção, o texto e a reação do público. E não era uma coisa fácil, era uma coisa bem densa, porque falava das questões desses alunos numa comunidade, não é uma comunidade rica, também não era uma comunidade, não era uma dentro de uma comunidade carente. Era uma coisa ali bem no meio termo. E as questões com os pais, e os pais assistindo, entendendo o que, que aquelas crianças estavam falando. Crianças, né? Terceiro ano, 17 anos, não são tão crianças. Isso é uma experiência que foi muito interessante. Quando eu estava numa companhia de circo, a gente montou um espetáculo sobre a história da arte com o circo. Então, contava cada período artístico, né? Pré-história, Egito, Grécia, Roma e assim vai, com números circenses embutidos ali. Éramos três em cena só, eu e mais dois. E a gente apresentou em várias escolas, mas em uma escola em especial foi muito importante para mim, que era a escola que eu trabalhava como professor. Estar lá e apresentar, a gente via a reação, eles ficaram enlouquecidos, subiram, os que não conseguiram assistir, subiram em cima de coisas para ver, e depois não deixavam a gente nem desmontar o cenário, uma loucura. Só que no outro dia eu tava lá de novo. E ouvir as conversas deles, e eles me procurarem para falar, é muito marcante para essa galera isso. E agora, recentemente, com o Grupo Entre Mundos, a gente tenta, né? Tentou uma época, agora a gente já não sabe mais, por causa dessa questão toda, a gente levou o espetáculo também para a escola, e uma, né, em especial a escola que eu trabalho de novo, só que o espetáculo que a gente tá em cartaz é um espetáculo bem denso, bem desse que você falou, que são mais complexos o entendimento, e a minha pesquisa como dramaturgo é exatamente tentar achar um meio termo em que a gente não entregue demais o discurso, mas também não deixe o discurso impossível de se entender para qualquer um, porque o acesso tem que existir, na minha opinião, né? Precisa comunicar, se não comunicar, não faz muito sentido você estar ali. A gente limitou para alunos de 15, 16 e 17 anos, que é por causa da densidade do espetáculo, e eles, eu já falei isso em outro programa, eles entenderam muita coisa, e foi muito gostoso ouvir eles falarem, comentarem, inclusive nos grupos do WhatsApp e tudo mais, o entendimento que eles tiveram da peça, como eu que escrevi a peça também, eu via eles falando significados que talvez eu não tivesse pensado, mas que fazia muito sentido ali no que eles estavam falando, assim como alguns falando exatamente o que foi pensado. Uma aluna em especial, cadeirante, com uma coisa muito limitada de movimentação e de fala, inclusive, ela fala muito baixo. Ela foi a pessoa que, quando me explicou o que ela entendeu do espetáculo, eu fiquei de boca aberta, porque parecia que ela tinha participado do processo junto, assim, foi muito emocionante. Uhum. Falei pra caramba, né?
Não, Rodrigo, é muito legal, acho que quando vira realmente uma conversa, né? Então, você falou aí, eu também tava pensando aqui, é muito legal, isso é uma troca, né? A gente comentou do Gardim, aquele espetáculo que a gente fez, que você falou, Cidade Desterrada, a primeira cena, cara, era uma cena assim... Porra, uma puta abstração. Falar, nossa, velho, a gente cantava uma música falando do cosmos, sabe? Tipo, meu, e falando de ancestralidade, era um negócio, tipo, absurdo. A gente entrava com uma roupa louca, com umas máscaras, tipo, um negócio alucinado. Eu falava, meu, é bem abstrato, assim, né? Uma baita abstração. E quando chegava no final, essa foi uma das partes do espetáculo que eu mais gostava. E o público amava. Porque eles, além de entenderem, eu via, às vezes, alguns comentários de, tipo, como a gente estava colocando a história deles de uma forma muito... A palavra não seria só bonita, mas sim, também, né? Com muita beleza, com uma qualidade artística, estava sendo contada de uma maneira muito legal. A gente não estava contando de qualquer jeito uma história, né? E era impressionante isso, porque é exatamente comunicar, mas também acessava outros lugares da sensibilidade. Porque a gente não pode achar que também, que porque está numa comunidade, subestimar a capacidade de entendimento das pessoas ou de abstração, né, do que elas são capazes de acessar, né? Então é muito legal fazer arte na comunidade. É uma coisa que eu gosto muito e é muito desafiador, né?
Adriano, oi? Imaginando que eu sou uma pessoa que, ouvindo esse podcast, querendo sessão de espaço ou querendo fazer um workshop com vocês, como é que a gente faz para entrar em contato com vocês? Quais são os contatos do grupo?
Ó, eu vou deixar um e-mail, que é o pombas.urbanas@terra.com.br, e tem o pombasurbanas@gmail.com, e tem o Facebook lá, que é Pombas Urbanas, Instituto Pombas Urbanas, Instagram também, Instituto Pombas Urbanas. É só ir nas redes sociais que você acha o Pombas Urbanas.
E o Adriano, como é que faz para achar?
Mesma coisa, Adriano Maurício Maurício, o Adriano Paz Maurício no Facebook, manda um oi que a gente vai se comunicar com certeza, Instagram também.
Agora é a pergunta derradeira, hein? A arte pra você significa o quê?
Ai, rapaz, é tanta coisa, mas eu vou aqui numa coisa que eu li esses dias de um palhaço que dirigiu um espetáculo que eu faço, que é o Palhaço Chacovati. Eu li no Facebook do Chacovati, ele escreveu uma coisa assim, que era tipo, olha, quando as coisas puderem voltar numa certa normalidade, as ruas vão ser os primeiros espaços onde a gente vai poder se encontrar. E nessa hora, talvez falte financiamento público e privado, mas nós, artistas de ruas, vamos estar lá, ocupando as praças, e vai ser muito importante, porque as pessoas vão poder olhar umas para as outras e lembrar que elas são humanas. Então, eu acho que dentro desse quadro de quarentena, eu acho que a arte, ela é fundamental para a gente lembrar que a gente é humano. E eu tô louco para voltar, poder encontrar as pessoas, olhar nos olhos. Outro dia também com um amigo meu, eu falei assim, a gente podia fazer um espetáculo para todo mundo se abraçar, sabe? Porque eu acho que a gente tá vendo, né, nesse momento, o quanto faz falta, né, as pessoas, os amigos, as pessoas que a gente quer bem, né? Tá todo mundo sentindo falta.
Meu nome é Rodrigo Gergolê e o voo das pombas urbanas me emocionou bastante.
Meu nome é Bianca Fina e eu achei incrível o primeiro título do edital de vocês, que é do Teatro Comunidade, da Comunidade ao Teatro. Eu acho que faz todo sentido.
Meu nome é Adriano Maurizi, foi um prazer imenso estar entre os mundos, né, mediado pelo computador, mas ao mesmo tempo sentindo o quanto a gente é parecido. Então estamos entre os mundos positivos aqui. E eu vou deixar mais uma outra frase, que é, eu não sei ela muito bem, mas é o Paulo Freire, ele fala de esperançar, que esperançar não é esperança, né? Que esperança às vezes está ligado a esperar, mas esperançar é um verbo que ele coloca, que não é só esperar, mas trabalhar para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente voltar, vamos fazer, talvez, que esse mundo seja melhor.
Olha, Adriano, eu já tinha uma super admiração pelo trabalho de vocês, e agora acho que eu tenho mais ainda. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua classe em falar, pelo seu jeito. Muito, muito obrigado por participar desse projeto com a gente.
Muito obrigado.
E foi um prazer imenso bater esse papo com você.
Eba, eu também estou muito honrado e podem contar comigo sempre que vocês precisarem, tá bom?
Obrigado mesmo.